Olá, meu amigo médico empreendedor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio. A gente está aqui nos colocando na posição de conselheiro. Estamos aqui pensando em como te ajudar, trazer significado, trazer transformação, trazer encorajamento para você. Não importa qual é o seu momento profissional, eu sei que em algum momento você sentiu medo. Você teve uma tendência de recuar, de paralisar, de desistir de tudo, sim ou não? Talvez você esteja aí no seu consultório nesse momento pensando quão difícil, quão desafiador é montar isso. E às vezes você consegue, você se rende a algo medíocre, de ganhar menos, de estar num plantão, de estar num ambulatório popular, de viajar para um monte de cidade, simplesmente porque você tem medo de não conseguir instituir o próprio consultório, de você viver somente do poder da sua marca. Eu sei que você sabe o quanto você investiu, o quanto você buscou, mas possivelmente você já esteja há anos ou com medo dos anos que ainda virão e não conseguir de fato viver a abundância na medicina. Aquela abundância que você tinha como imagem mental quando você estava na faculdade ou mesmo antes de você entrar na faculdade, ao olhar médicos renomados, famosos aí da sua região. Mas fica tranquilo, isso é passageiro. A gente está aqui para blindar você de pensamentos de escassez, de pensamentos medíocres que fazem você se tornar uma pessoa aquém do que de fato pode se tornar. E a gente trouxe hoje uma convidada de peso para falar conosco sobre essa questão. Alguém que experimentou, experimenta ainda os seus próprios medos, mas que pela forma de pensar, pelo padrão mental, tem conseguido cada vez mais dominar, suplantar, estar sobre esse sentimento. Então, vamos receber aqui nosso podcast hoje, doutora Clovisa Reck. Muito obrigada, Clo, por estar aqui com a gente. Tirou um pouquinho do seu tempo, veio lá do Rio Grande do Sul para vir nos ajudar aqui hoje. A gente está no estúdio aqui em São Paulo. Sinta-se em casa. E eu queria te fazer uma pergunta, antes de você se apresentar mesmo, de impacto logo. Qual é o seu medo, Clo?
De cara, né? Pergunta logo em seguida. Um grande medo meu é não conseguir alcançar os meus sonhos. Então, acredito que seja não cumprir as expectativas que eu desejo, metas que a gente quer alcançar, tanto pessoais quanto para desfrutar junto com a família e com quem a gente ama.
Quais são seus sonhos?
De muita qualidade de tempo. Então, um tempo de qualidade, e esse tempo de qualidade, para mim, dentro dos meus sonhos, é viajar, conhecer vários lugares. O viajar me traz experiências que me enriquecem muito como pessoa, espiritualmente, além de conhecer lugares bonitos, maravilhosos, óbvio. Mas eu acredito que as experiências que a gente vive, assim, não tem preço, né? É incalculável o quanto vale as experiências dentro de viagens e conhecer pessoas diferentes e culturas diferentes também.
Maravilha. Bom, então vamos lá, fala aí para as pessoas quem é você, o que é que você faz, onde é que você mora.
Meu nome é Clovisa Reck, sou médica otorrino, trabalho atualmente em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sou natural de Juí, no Rio Grande do Sul, e dentro da minha formação, fiz muito tempo da minha formação fora, e faz há poucos anos que eu voltei para o Rio Grande do Sul para trabalhar e estar mais próxima da minha família também.
Clo, há quanto tempo como otorrino?
Desde 2018. 6 anos.
6 anos. E sempre já começou lá em Santa Maria?
Não, eu fui, quando terminei minha formação aqui em São Paulo, eu fui para Porto Alegre. E aí, Porto Alegre, iniciei meu mestrado, a ideia era continuar em Porto Alegre. Uhum. Mas, insatisfeita profissionalmente na minha profissão, me mudei para Santa Maria, que é uma cidade menor, né? Uhum. Na intenção de melhores estruturas e qualidade profissional minha.
Santa Maria, quanto tempo?
Desde 2020.
Então, mudou mesmo na época da pandemia,
bem,
né?
Bem na pandemia. Eu me organizei inteira, tinha um CLT, larguei. Sim. Tava toda pronta, tirei férias em fevereiro e em março veio a pandemia.
E quais foram os maiores desafios para você começar no mercado, assim, em plena pandemia?
Todos. Porque a nossa especialidade, né, o otorrino é uma especialidade eletiva, então a gente teve que deixar de atender. E eu me vi à mercê de ter que voltar a fazer plantão E uma das metas gigantescas minhas era que durante a residência eu iria fazer plantão, mas depois de como especialista não ia fazer mais.
E você tá conseguindo contornar os desafios?
Tô conseguindo.
Se bem que você falou assim, todos, mas quais desafios especificamente? Você já foi para Santa Maria para abrir um consultório, chegou lá, não queria dar plantão, que já sabia a vida como é de plantão.
Uhum.
E aí, quais foram os medos que você enfrentou?
Medo de não conseguir conquistar, né, esse espaço em Santa Maria. Medo de abrir o consultório, medo de não ter os pacientes, dessa captação, medo de me considerar nova. Eu acredito que falta para o profissional novo essa autoconfiança. Já passou anos estudando, mas mesmo assim parece que ele é insuficiente, como se ele não tivesse pronto o suficiente para um paciente particular. Então eu acho que isso é um medo que a gente passa. E aí está numa cidade onde você conhece vários profissionais excelentes, mais velhos, com mais experiência dentro da tua própria especialidade, e aí tu se coloca numa posição inferior. Então, o medo de não conseguir esses pacientes pro próprio consultório.
É, que é o medo que todo mundo tem no começo, né? Você sabe que está bem formado, sabe, né, atender, dominar, conduzir as pessoas, mas tem medo de as pessoas já terem conexão com os mais antigos, com os mais experientes, às vezes já gerações passaram por alguém e você não consegue ter certeza que se vai também conseguir sua lacuna na sociedade, né?
Exatamente. A gente não enxerga esses pacientes, parece que eles não existem.
E por que você escolheu a otorrinoclo?
Eu gosto muito de cirurgia, então é uma especialidade cirúrgica e clínica. Então o procedimento é algo que me encanta, realmente é terapêutico fazer procedimento, para mim é muito leve, é uma coisa que me encanta trabalhar com as mãos, então eu gosto muito de arte, de pintura, então eu acho que tudo isso vai levando para uma especialidade quando a gente fala de cirurgia. E a especialidade dentro do otorrino sempre trabalha com coisas muito delicadas, muito pequenininhas, órgãos muito pequenos e muito lindos, né? Eu acho a anatomia fantástica, maravilhosa dentro da otorrino. E a especialidade do sentir, que trabalha com prazeres, com sentimentos, com emoções dentro das nossas áreas. Então, o olfato, o paladar, o ouvir, a gente são os órgãos dos sentidos, né? Então, o trabalhar com isso é muito... traz muita satisfação, né, pra gente dentro do consultório, o resultado que a gente gera e se a gente consegue passar essa percepção de valor de uma boa respiração, uma boa audição e um paladar adequado, acaba resultando em uma qualidade de vida que a pessoa, assim, às vezes não consegue nem perceber o quanto é importante, mas é muito, muito benéfico.
E você tem alguma otorrino na família?
Não tenho, sou a primeira médica na família.
Primeira médica?
Uhum.
Ah, então somos dois. Primeiro médico e otorrino também, né?
Otorrino.
Talvez a gente tenha se conectado por isso também, né? Você deve ter visto um pouquinho da minha história. Foi mais ou menos isso? Vi algum anúncio?
Vi,
aí
foi.
Descobriu a minha história?
Eu assisti uma aula magna, dessas que tinha no... Foi pro YouTube, né? Mas o otorrino, com certeza, foi uma das primeiras coisas, assim. Olha, é o otorrino, tá lá, minha especialidade. Vou te escutar, mas dentro das pautas que tu colocou na aula já me chamou muita atenção.
Bacana, show de bola. Muito bem, então você falou que tem conseguido, né, contornar os desafios, Clô. E qual é o padrão mental, assim? Qual é a forma de enxergar as coisas que tem ajudado você a contornar esses desafios?
Ser a médica que eu gostaria de ser. Então, quando eu me coloco no lugar do próximo, do paciente, eu trabalho o máximo possível para tentar ser a melhor pessoa, como se fosse um pai meu, uma mãe, um filho, enfim, um sobrinho, tratar todo mundo da mesma forma que eu gostaria que tratassem os meus ou a mim. E ser aquela paciente também, quando eu sou paciente, que também somos, né? Que a gente gostaria de receber. Então, ter empatia, a gente sabe que a gente lida com uma outra pessoa ali do outro lado, que tem emoções, tem coisas acontecendo desse outro lado da mesa também. Então, essa empatia com o colega, e eu acredito que o autoconhecimento e a melhora como pessoa, assim, constantemente, diariamente, é o que me torna melhor e vai superando esses meus medos para estar cada vez melhor.
Você já teve algum desafio, assim, muito grande no seu consultório? algum caso difícil ou um paciente difícil de conduzir? Já passou por isso?
Já. Tem vários pacientes difíceis até agora de manhã mesmo. Eu Sim. fiz um retorno online, então ela estava muito, muito nervosa e a gente tem que se colocar do lado dessa pessoa realmente que estava com muita dor. Então, a gente lida com pacientes, lida com dores e quando eles estão nesse momento, eles acabam não agindo com razão. E a gente que está do outro lado, tranquilo, vendo tudo isso acontecer, assistindo, né? A gente que tem que manter a calma e tentar trazer a paciência e a cautela para o outro lado.
Uhum. E como é que você enxerga o mercado hoje, comparando com 2020? Hoje nós estamos nesse momento gravando, 3 anos depois. Mudou a forma de enxergar o mercado?
Acredito que mudou. Eu acredito que a pandemia trouxe o digital com muito mais força, já vem com muita força, mais de 10 anos, né? Uhum. Mas depois da pandemia veio uma normalização muito mais da telemedicina, de usar o digital, de outros meios para o médico estar conhecido e colocar o nosso nome, o nosso rosto, né, da região onde a gente trabalha. Então, isso facilitou para a gente. E pensando em concorrência, eu penso muito que não existe concorrente, né? E sim, o nosso concorrente é a nossa luta interna mesmo de nós estarmos melhor todos os dias. E não olhar para o lado e pensando que existe alguém melhor que nós, né? Uhum. E sim, nós estarmos 100% melhores para o paciente.
Que até perde tempo, né? Você vai olhar a vida de outra pessoa, né? De um outro colega e você perde a oportunidade de estar focando no seu próprio posicionamento, né?
Exatamente, dissipa energia, né?
Mas eu vejo que você é uma pessoa que leva muito, assim, dá muita importância à internet, à rede social. Você tem todo um esmero, todo um cuidado de aparecer com a imagem bacana, bonita, as cores, né? A identidade visual da rede social. E como é que você desenvolveu esse apreço por estar bem posicionado no digital?
Então, a estética, assim, esse senso estético é algo muito meu. Eu tenho todo esse cuidado mesmo, tanto no detalhe, material de apoio de paciente, tudo que eu tenho de entregáveis dentro da minha consulta, e isso acaba refletindo para o digital. Mas me colocar no digital foi na pandemia, no qual todo mundo teve muito mais tempo em casa, e aí eu parei para estudar. Uhum. E tenho essa facilidade para aprender dentro de, enfim, coisas tecnológicas, né, de aplicativos e novidades, vídeos, aquela edição. Me coloco na posição de sim, sentar para aprender, não tenho essa preguiça. E hoje eu vejo como uma necessidade, então é algo que precisa ser feito. A gente não é mais criança, somos adultos, então tem coisas que a gente precisa fazer. Então o digital é uma das necessidades que eu vejo que a área médica precisa estar ali de forma consciente e intencional, afinal somos profissionais de saúde e o que a gente vende é saúde. Então, o primeiro é cuidar da nossa saúde para poder transbordar para o próximo.
Bacana. E esse cuidado, esse esmero que você tem também se reflete no consultório, né? Na experiência do cliente. Eu vejo você sempre objetos bonitos, novinhos, um consultório bem organizado, né? Um consultório de alto padrão, a ideia de estar sempre trazendo um conceito de um consultório boutique, né? Que a gente chama. Até você compartilha comigo, ai, Neto, eu quero ir para um lugar maior. Eu quero ir para um lugar onde eu possa expandir isso aqui. E eu, calma, vai chegar o seu tempo. Então, de onde vem esse esmero? É sua mãe, é seu pai, é a cidade, a cultura do Rio Grande do Sul? Ou não, você desde pequenininha já foi uma menina que sempre gostou de locais bons, de coisas boas e gostou de proporcionar isso? A gente está perguntando isso porque a ideia desse podcast não é trazer a técnica. Ah, o que é que você colocou lá no consultório? É como é que você pensa. Uhum. É hackear a sua mentalidade. Porque no final das contas, a gente sabe que é a forma de pensar que gera resultados, né? É a mentalidade.
Exato. Quando eu comentei aqui no início sobre os sonhos, que é eu viver experiências, esse tempo de qualidade, então eu também trago para o dia a dia. Então, passar numa consulta com o médico é um momento do teu dia. Eu valorizo muito o teu tempo. Então, o tempo que tu vai estar ali comigo. E aí dentro dessa valorização de tempo e de experiências não tem como deixar de passar um local bem organizado. Então, essa primeira impressão fica nos 10 primeiros segundos que a pessoa te conhece. Uhum. Então, vai ser na roupa que você veste, no sorriso, no teu primeiro contato, no primeiro bom dia, como no próprio local de trabalho, desde a recepção até o consultório. Mas, sim, é algo que eu gosto muito desde pequena. Então, artes, assim, beleza. Até minha segunda opção era arquitetura, depois uhum. de medicina. Então, acho que por isso que eu gosto bastante desse design de interiores, assim, realmente estar impecável. Aquela coisa quase perfeccionista, assim.
Você é filha única, não?
Três.
São três.
Sou caçula.
E os seus irmãos? Eu sou caçula também. E os seus irmãos são assim, da área de arquitetura também, engenharia, essas coisas?
Não, minha família toda é da saúde.
É?
É.
Bacana. Só não diga que tem uma irmã fono, que a minha irmã é fono.
Não. Não, né? Farmacêutica e nutri.
Ah, legal, bacana. Uhum. Perfeito. Então, vamos lá, Clô. Acredito que tem gente aqui que está nos acompanhando, que se conectou com você especificamente, pela questão do iniciar no mercado, dar o primeiro passo. Alugar uma sala, comprar uma sala, reformar uma sala. E que quando a gente sai da residência, a gente fica meio perdido, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas. Na sua experiência, quais são os primeiros passos que se deve dar?
Acreditar em si, eu acredito que é o primeiro passo, acreditar no seu potencial, porque eu vejo que a gente vai para o mercado de trabalho e escuta muitas outras pessoas, e aí saber quem ouvir, porque escutar profissionais mais experientes, às vezes não só te colocar para baixo, que foi o que eu ouvi quando eu era nova, que eu poderia esperar 3 a 5 anos para poder me credenciar em algum convênio que tinha mais sucesso, que tem mais credenciados, né? Uhum. No Rio Grande do Sul, e aí sim eu poderia ter uma chance de melhorar profissionalmente. Uhum. Então, não dar ouvidos a certas pessoas, então seria escolher bem esse ambiente, né? Que é a ambiência que a gente fala, com que pessoas tu vai se relacionar e vai realmente ouvir essas pessoas e seguir os conselhos.
O que você vai trazer como verdade para você, né?
Exatamente.
A gente vive aquilo que a gente acredita, né?
Uhum.
Se depender de convênio a verdade que a gente tem, inevitavelmente isso vai se materializar, né?
Exatamente.
E aí talvez entre num momento oportuno para a gente falar do nosso grupo, né? Você hoje faz parte do nosso grupo, o Mastermind Diamond, que é o nosso grupo de mais elitizado dentro da nossa proposta de crescimento. Eu não lembro se você passou pelo Acelerado MED, que é o nosso curso inicial, mas eu lembro muito bem de você na mentoria, na Eagle. Hoje você nos ajuda, você é mentora com a gente lá do pessoal. E eu queria que você compartilhasse aqui o que tem significado esse ambiente para você. Os eventos, os amigos.
Uhum.
Qual a importância disso para você hoje?
Tem algo que você já falou, que era em dos nossos encontros online, que uma colega falou, eu tô a passo de formiguinha, dando certo. Aí você falou, a gente não dá a passo de formiguinha, né? A gente, somos águias, então a gente voa. Então, uma das principais sensações que eu tenho dentro da mentoria é um crescimento exponencial, assim, comparado a fevereiro. Eu entrei direto na mentoria. Então, em fevereiro eu iniciei na Eagle e a diferença é absurda, assim, e é notado por todo mundo que tá próximo de nós.
Tem colega de residência, de faculdade, que comenta alguma coisa? Não?
Tem.
Quem era você?
tem. E mesmo que às vezes não falem, a gente sente que existe aquele papinho, né? Aquela conversinha. Mas as pessoas chegam, os colegas chegam e perguntam, sim, o que tem diferente, por que eu mudei. E muitas vezes com aquele dedo para criticar, sem suar muita crítica, assim,
uhum.
como se fosse... que eu não estou nessa etapa para conquistar tudo isso. Então, por isso que é importante a gente estar nesse grupo para se manter firme, porque todo mundo vem, né, e acaba querendo te puxar para baixo, mas se tu tá superior energeticamente, não vai te atingir.
A gente estava gravando aqui com outros colegas e até nos nossos, né, jantares, encontros mesmo, bastidores, tem uma coisa que eu tenho ouvido de mais pessoas que eu achei que era só minha. Até comentando com a minha esposa, né? E eu percebo que é muito comum. Eu até perguntar se isso acontece com você também. Quando a gente pensa fora da caixa, quando a gente pensa diferente, age, se comporta diferente, eu e a minha esposa, acaba que a gente não tem muitos amigos na nossa cidade. A gente não tem muito com quem sentar, conversar, jantar, trocar experiências, sonhos, marcar viagens. A gente é meio isolado. Acontece isso com você também?
Totalmente. Totalmente. Agora, até no final do mês, sou de aniversário. E o meu aniversário tem muita gente para convidar na cidade. A nossa profissão também, como a gente delega muita energia, tanto na medicina quanto em toda a estrutura que a gente faz muitas coisas diariamente para estar melhor, também fadiga você ter amigos onde não há uma troca. Então, você estar entre pessoas onde existe só troca de energia sua, assim, e não que vai ser, que vai te recarregar, afinal é um momento entre amigos, é um lazer, tem que ser gostoso e tem que estar mais leve depois disso. Eu acho que nos faz não gastar energia com pessoas que não merecem, enfim, que não nos acrescentam. E dentro desses grupos, tu acaba até fugindo para esses grupos e dedicando o teu tempo de uma forma diferente.
Bacana. É, a Roberta lá do grupo, ela estava gravando com a gente recentemente, ela fala muito da questão de energia mesmo. Energia, até a água muda a constituição dela quando se muda a energia, a comunicação, os pensamentos. E lá no Diamond a gente se sente entre amigos, né? Pessoas que a gente sente que de fato estão se doando para o outro, né? E você é uma dessas pessoas, né? Você hoje nos ajuda mentorando, você está no Diamond, mentora o pessoal da Eagle hoje. E se doa, né, Clô? E às vezes é suga mesmo a energia, né? Como é que você se sente?
Tem uns que tem uma entrega maravilhosa, assim, que tu sai muito contente, te dá retorno, feedback de quanto ajudou, agradece, né? Ah. E outras pessoas que tu vê que é um muro fechado, né? Tu não consegue chegar na pessoa, é muito engraçado. Energeticamente, assim, tu não conseguiu tocar a pessoa. Sim. Eu sempre trago muito essa palavra de tocar metaforicamente, assim, de mudar a vida. Que ela entrou no consultório e saiu diferente, ou dentro de uma call, ou alguma conversa de corredor. E isso é muito um trabalho pessoal, né? É um autoconhecimento que ela tem que melhorar, algo interno dela, a crença dela, não tem a ver conosco, né?
É uma forma de inteligência emocional, né? Se o outro não é grato, né? Se o outro não é... é, perdoador, se tem um pavio muito curto, fala muito mais sobre ela, né? Cada um oferece o que tem, né?
Exato.
Maravilha, Clô. E se você pudesse estampar assim no outdoor uma frase que o mundo inteiro pudesse ler e se inspirar, uma frase que te ajuda a conduzir a sua vida, a sua carreira, que frase seria essa?
Tem uma frase muito bonita que eu já li no livro Liberte o Poder do Seu Subconsciente, que é o que tudo crê é possível. Não é exatamente assim a frase, mas esse é o conceito. Então, eu acredito que o poder do pensamento, de a gente acreditar nesses nossos sonhos, nessas nossas metas, sempre de uma forma muito genuína e pensando no próximo, nos leva para um próximo passo e isso só prospera de todos os lados.
Maravilha! Muito obrigado, Clô. Foi excelente.
Eu que agradeço.
Quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando também aqui no podcast Médico Empreendedor. É esse podcast que tem se tornado aí surpreendentemente um dos top 10 da iTunes e também do Spotify no nicho de negócios para médicos. Então, muito obrigado por você compartilhar essas experiências com seus colegas, com seus amigos, com o pessoal da sua faculdade, da sua residência. Espero verdadeiramente que nossas palavras toquem o teu subconsciente, o teu coração, te ajudem a chegar no próximo nível. Conta com a gente, conta comigo, conta com a Clô. Na descrição desse episódio, a gente vai deixar o Instagram da Clô, se você também quiser trocar uma ideia, né? Porque às vezes você é mulher, quer trocar uma ideia com outra mulher, ou você também está na região dela, no Rio Grande do Sul, e tem vergonha de chama ela. Eu tenho certeza que ela tem um coração enorme para te ajudar. E eu também. Estou aqui há quase 8 anos já, diariamente, trazendo o que eu puder trazer para te ajudar. E que esse podcast possa ser aí algo da sua rotina, algo do seu dia a dia, um combustível para te ajudar a chegar no próximo nível. Muito obrigado, gente. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!